atento. Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Prepare-se para uma aventura monstruosamente divertida. Minions e Monstros chegou nos cinemas UCI para divertir toda a família. E a experiência fica ainda mais incrível nas salas confortáveis que a UCI oferece, com som imersivo e tela gigante que colocam você dentro da ação.
Muito bem! Ação!
Clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Ingressos à venda. Verifique classificação etária em ucicinemas.com.br.
Julho Amarelo é um convite à informação e à prevenção. As hepatites virais têm tratamento e, em muitos casos, podem ser evitadas. Conversar sobre o tema e buscar orientação profissional é um passo importante para uma vida mais saudável. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Bom dia, Mato Grosso do Sul. Agora são 7 horas em ponto e está começando o Agora 104, o jornal que acompanha o início das suas manhãs aqui na Educativa MS. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2026. O dia amanhece com o país ainda digerindo a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. No esporte nem sempre o resultado é o esperado, mas a semana começa e a informação segue em campo. Bom dia, Zilda.
Bom dia, Léo. Bom dia a você, ouvinte, que está com a gente em mais um amanhã. O sol apareceu cedo em Campo Grande e a temperatura está agradável. Neste momento, os termômetros marcam 15 graus na região do Parque dos Poderes.
O futebol mobiliza o país, traz alegria e também frustração. Mas o dia começa e tem muito assunto importante para acompanhar.
E é para isso que nós estamos aqui, para levar informação de qualidade a quem está saindo de casa, no trabalho, em casa ou pegando a estrada nesta segunda-feira.
Até às 8 horas tem as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo, com reportagens, entrevistas e prestação de serviço.
E agora vamos aos destaques desta segunda-feira.
Acidente aéreo em Campo Grande. Queda de avião logo após a decolagem deixa 2 pessoas mortas. As causas da tragédia ainda são investigadas. Saúde da mulher. Anvisa aprova tratamento não hormonal para aliviar os sintomas da menopausa. Especialista explica quem pode se beneficiar da nova terapia na entrevista do dia. Osmar Bastos traz o agro em destaque. Relatório da ProSoja indica que a maior parte das lavouras apresenta boas condições.
E no Papo de Esporte, Brasil perde para a Noruega e está eliminado da Copa do Mundo. 2 jogos nesta segunda vão definir os últimos classificados para as quartas de final da competição. Comercial e São Gabriel fecham a terceira rodada do Estadual Série B com transmissão da TV Educativa. E Viema enfrenta o Asa de Arapiraca em jogo da terceira fase do Brasileiro Série D. A FM Educativa transmite o jogo às 7 da noite. Quer participar do jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
Um avião de pequeno porte caiu sexta-feira em Campo Grande. 2 pessoas morreram logo após a decolagem do aeroporto Santa Maria. O avião foi encontrado destruído em meio a uma área de mata com partes espalhadas pelo local. Os nomes das vítimas são o piloto Henrique Martim e a pesquisadora alemã Lídia Terezia. Ela seguia para o Pantanal sul-mato-grossense, onde realizaria atividades de campo voltadas ao estudo de tamanduás. A aeronave seria um Piper Seneca modelo bimotor. Os restos da aeronave foram localizados por um funcionário do hangar que fazia buscas desde as primeiras horas da manhã. Uma câmera de monitoramento de casa próxima ao local da queda registrou o som do estrondo. Havia neblina na hora do acidente. As causas da queda ainda estão sendo apuradas. E morreu neste domingo, aos 49 anos, em Campo Grande, Thiago Martins Pitan, diagnosticado com câncer de estômago em estágio avançado. Ele ganhou repercussão nacional ao decidir organizar o próprio velório ainda em vida. Em vez de uma despedida marcada pela ausência, reuniu amigos e familiares para celebrar a trajetória, a música, os encontros e as histórias que contribuiu e que construiu ao longo da vida. No último vídeo publicado nas redes sociais, gravado no hospital, Thiago deixou uma mensagem de serenidade. Disse que estava em paz, feliz e que tinha certeza de ter vivido uma boa vida. A iniciativa emocionou milhares de pessoas e abriu espaço para uma reflexão sobre a forma como encaramos a finitude, os afetos e os valores de tempo compartilhado com quem amamos. Segunda-feira é dia de destaque do agro. Osmar Bastos, qual é a notícia que chama a atenção hoje? Bom dia, seja bem-vindo.
Oi, Léo, bom dia, Gil, bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa segunda-feira triste para o nosso esporte, mas a vida continua, não é? O Brasil não é só futebol, a gente sabe disso. Então, você sabe que a APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja, ela é uma entidade de nível nacional e tem em todos os estados, ela tem as suas unidades. Aqui em Mato Grosso do Sul, a APROSOJA trabalha tanto com os agricultores de soja como também de milho. E nessa época de safra, eles visitam as regiões produtoras, as fazendas, para poder tirar boletins, para a gente ter uma expectativa de safra. O último boletim técnico aponta que 70%, olha só, 70% da área plantada com milho safrinha estão em boas condições. 18% das áreas avaliadas estão em situação regular e somente 11% das lavouras estão ruins, pela avaliação do pessoal da APROSOJA. Dessa forma, o boletim apresenta uma estimativa de colheita pouco maior que 11 milhões de toneladas numa área plantada de 2 milhões e 200 mil hectares. A produtividade média esperada é de 84 sacas por hectare. Um pouquinho abaixo, dá para ser melhor. Para a gente só ter um efeito comparativo, no Brasil, a safrinha do milho deve chegar aos 116 milhões de toneladas, conforme previsões dos especialistas. É um recorde atrás do outro. E para a gente encerrar, os 5 maiores produtores de milho aqui do Brasil são nessa ordem: Mato Grosso em primeiro lugar, depois o Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e o nosso Mato Grosso do Sul. Então, os 5 maiores produtores do milho.
Estamos
do cereal.
Bem. Estamos, né? Bem. Muito obrigado, Osmar Bastos. Importantíssimo sabermos que as nossas lavouras do Brasil estão bem avaliadas, né?
É isso. A gente está agora com esse El Niño entrando. É bom a gente estar com essa produtividade boa do milho, porque agora a próxima safra está todo mundo preocupado, né? Então, com a guerra que está evitando trazer fertilizantes, essa coisa toda, e o El Niño também vai entrar. Então, é bom que tenha super safra agora.
Muito bem. Obrigado, Osmar Bastos. Tenha uma excelente semana. Bom dia.
Boa semana. E agora nós vamos conferir como está o trânsito nas ruas de Campo Grande nesse início de semana com o nosso táxi 104, Bernardo Quartim. Bom dia, Quartim, onde você está neste momento? Como está o trânsito nesse início de segunda-feira?
Muito bom dia, Zilda, bom dia, Leonardo, bom dia aos nossos ouvintes. O trânsito está meio borocochô, viu, Zilda?
Também.
Acho que é por conta da derrota da seleção, mas vamos lá. Passou um gordinho com a cara feia, cara de choro por mim agora há pouco, a bandeirinha da seleção. Vai fazer o quê? Coisas da vida, né? Me encontro na região urbana do Segredo, na Coxim, com a Jacinto Máximo Gomes. aqui na saída do bairro, do Morada Verde. Por aqui pela coxa de trânsito tranquilo, já sinto o Máximo Gomes com leve trânsito para os motoristas que estão saindo do bairro. A Consul, a Saftrade, o fluxo de veículos intenso nesse momento e o pessoal abusando da velocidade. A Consul, a Saftrade, né, Zilda, que não foi colocado radar nesse trecho, né, da descida próxima aqui a Jacinto Máximo Gomes, e o pessoal abusando um pouquinho da velocidade. Fluxo intenso de veículos, principalmente dos carros que descem sentido centro da capital nesse momento. A pista é um pouco congestionada, porque nós temos 3 pontos de acidentes nesse momento aqui na nossa capital. Tem acidentes na pista, na Joaquim Dornelas, próximo a 26 de agosto. Isso está deixando o trânsito na Joaquim Dornelas, praticamente da Paissandu até Afonso Pena, muito lento. É bom que os motoristas evitem esse trecho. O outro acidente se encontra na Avenida Costa e Silva, entre a Portugal e a Chile, no sino da pista, de quem se desloca sentido Universidade Federal no Mato Grosso do Sul. Trânsito lento nesse momento, nesse trecho. E o outro, na Fábio Zaran, entre a Aguiar Pereira de Souza e a Pacífico Lopes Siqueira, para quem se desloca sentido Marco Roberto. Então são esses os pontos críticos da capital. São 3 acidentes que estão deixando, atrasando a vida dos nossos ouvintes motoristas. E nas demais ruas e avenidas, fluxo moderado, intenso, mas sem nenhuma intercorrência. Sol de Brigadeiro na manhã dessa segunda-feira. E que Deus nos abençoe com vocês aí no estúdio, Zilda.
Tá certo, Quartinho. Muito obrigada. Ótima semana para você e para os nossos motoristas.
Agora, 7h10, 7h10 em Mato Grosso do Sul. A menopausa é uma fase natural da vida, mas para muitas mulheres ela vem acompanhada de sintomas que comprometem bastante a qualidade de vida. Os famosos fogachos, ondas repentinas de calor, suor excessivo durante a noite e até alterações no sono estão entre as principais queixas.
E tem uma novidade importante nessa área, Leonardo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo medicamento que promete ampliar as opções de tratamento. Fezolinetante como princípio ativo. O diferencial é que ele não utiliza hormônios, o que representa um avanço para mulheres que não podem ou não desejam fazer a terapia hormonal.
O medicamento é indicado para mulheres que estão na transição para a menopausa ou beneficiar pacientes que têm contraindicações à reposição hormonal. Já na pós-menopausa e sofrem com sintomas moderados ou intensos, como histórico de câncer de mama, trombose ou infarto, além daquelas que já tentaram esse tipo de tratamento sem ter o resultado esperado. Mas como esse novo medicamento age no organismo? Quem pode utilizá-los? Quais são os benefícios e quais os cuidados necessários?
Para esclarecer essas dúvidas, nós conversamos agora com a médica ginecologista e especialista em medicina integrativa, doutora Alessandra Chinelli. Doutora, seja muito bem-vinda ao Agora 104. É um prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos, doutora, aí que estão nos ouvindo. Que prazer enorme estar aqui, estou muito feliz e espero que seja aí a primeira de muitas.
Doutora, estudos demonstraram que em 4 semanas de tratamento, o medicamento reduziu em média em 53% as ondas diárias de calor. É uma excelente notícia para as mulheres, não é?
É uma revolução, né? Para nós que estamos na menopausa, eu acho que isso é uma revolução em termos de qualidade de vida. Na verdade, o fezolinetante, ele tem 80% de eficácia, né? Os estudos comprovam isso. Então, chega até um parâmetro quase igual ao tratamento hormonal. Então, isso é uma revolução, né, para nós, mulheres, que estamos nessa fase. E eu digo que vai além, né? Eu falo que isso é uma revolução que só traz benefício, né? Acho que a indústria farmacêutica veio com essa opção, veio com esse olhar para nós. Porque ficar sem dormir, ficar de mau humor, acordar 3, 4 horas da manhã com aqueles fogachos intensos, com aqueles calorões, você não acorda bem, você já não acorda disposta, o seu dia já não rende. E isso impacta muito, né, nosso profissional, na nossa vida pessoal. Então, eu acho que o medicamento veio aí para nos ajudar, nos auxiliar, e que bom, né? Que bom, porque a gente vai ter um pouco mais de qualidade de vida.
Doutora, além dos fogachos, quais são as queixas mais frequentes das mulheres na pré-menopausa ou na menopausa?
É uma pergunta bem relevante, porque nós temos na menopausa 106 sintomas, né, dentre. Só que, assim, nós mulheres, a gente tem muito isso, assim, o que que... Chega no meu consultório assim, doutora, eu tô na menopausa, mas não sinto nada. Eu falo, opa, agora vem. É porque a gente identifica muito os fogachos, principalmente, aqueles calorões, né? Mas aí eu paro e pergunto, mas escuta, como que está... Você engordou? Ah, engordei. Mas e o seu sono, como está? Nossa, doutora, eu acordo 3 horas da manhã, pf, desperto assim, que eu não abro meu olho e não consigo mais dormir. Aí eu vou perguntando. Eu falo, e como que está a sua qualidade de vida? Você está irritada? Nossa, eu não consigo nem olhar para o meu marido. Né? Então, são sintomas que você vai percebendo que não é somente os fogachos que você identifica a menopausa. Não é somente a baixa da libido que também identifica. São 106 sintomas que estão aí e que passam muitas vezes desapercebidos.
Memória, né? Eu me identifico, doutora.
Ressecamento vaginal. Com tudo. Irritabilidade, insônia, né? Então, são vários eixos, assim, que a gente não percebe. A gente fala assim, doutora, eu faço tudo do jeito que eu fazia. A minha alimentação é muito regrada. E eu tô engordando do nada. Aquela barriguinha que mesmo eu correndo, mesmo fazendo atividade física, ela parece que está aumentando, aquela gordurinha abdominal ali. Então, tudo isso tem muito a ver, né, com a nossa queda dos nossos hormônios. Isso é muito importante.
Talvez os fogachos se sobressaem, né? Porque é muito constrangedor você estar, por exemplo, numa entrevista e começar a brilhar, a suar, e é muito constrangedor. Então, talvez isso as mulheres
se identificam mais, chama mais atenção, isso.
Mas tem tudo isso. E, doutora,
deixa eu perguntar aqui, desculpa.
Pode falar, por favor.
Eu quero saber o que é pior para vocês, se é o fogacho ou se é a névoa mental. Né? Porque você está no meio de uma entrevista, vamos voltar à entrevista,
sim,
e de repente você tem aquele esquecimento, aquele momento de névoa mental, né?
E a névoa mental é muito interessante, porque é um sintoma que, assim, me dá isso aqui.
Você esquece o nome.
Isso aqui, ó, que vai água dentro, você esquece o nome do copo, né? Então, assim, é muito engraçado, é muito peculiar, porque, assim... E muitas vezes as mulheres, principalmente antigamente, que agora eu acho que a gente está com mais informações, né, o dia a dia nosso. Mas, assim, acontece hoje, porque eu já peguei casos, assim, esse ano mesmo. Uma pessoa com 41 anos de idade, começando um processo. E ela falou assim, doutora, eu sou muito ativa, eu leio bastante, eu tenho 2 graduações e eu não estou me reconhecendo, porque agora eu preciso ler 2-3 vezes para entender um texto. Né? Então, assim, ela estava se achando incapaz. Né? Ela não estava percebendo alguns outros sintomas que a gente foi conversando. Então, assim, essa névoa mental que ela lê um texto e logo em seguida esquece, tem que ler novamente. Então, assim, nisso a gente se sente incapaz, nós mulheres, né? E aí a gente se depara e fala assim, nossa, eu preciso ir num psiquiatra. Não questionando nada, né, de outras especialidades. Mas é só para a gente entender o nosso sintoma e para observar que isso faz parte, mas que não, às vezes, não é tão necessário assim algo que está muito além do que poderia ser resolvido com pouca coisa, né? Então, as mulheres se deparam muito, a gente se cobra demais, se cobra na névoa mental, se cobra na irritabilidade, se cobra na insônia, a gente se cobra demais em todos os nossos sintomas, porque a gente não percebe e a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Né? Então, isso é muito importante, observar a gente, observar os nossos sintomas, observar a fase que está, porque é muito fácil a gente reconhecer uma menopausa, porque a menopausa simplesmente é um ano ficar sem o ciclo menstrual. Mas e a perimenopausa? E o climatério? Esse é o mais difícil de identificar. Né? Então, assim, identificar isso é muito mais minucioso, muito mais difícil do que a própria menopausa.
E, doutora, a senhora começou falando a entrevista que é uma revolução. Esse medicamento é uma revolução. A gente sabe que o tratamento hormonal envolve alguns riscos. Sim. Esse medicamento também traz alguns riscos ou não?
Olha, os estudos ainda mostram que não. A única coisa que os estudos falam para nós é com relação ao fígado, porque nós temos que sempre estar observando o fígado de 3 em 3 meses, né? Porque pode afetar alguma coisa, mas não nesse medicamento, mas a história da família desse princípio ativo mostra que tem que pode haver algum problema no fígado. Então, por isso que nós precisamos ficar atentas com relação a essa medicação nesse sentido. Né? Então, assim, sempre observar, né? Sempre o seu médico vai ficar pedindo alguma observação com relação a isso nos seus exames clínicos.
Estar acompanhando,
estar,
né?
Estar sempre acompanhando, tá? Mas não necessariamente esse medicamento, mas sim a família desse princípio ativo.
E esse medicamento já está sendo prescrito?
Já está sendo prescrito, né? Então, assim, eu acho que para quem não pode fazer o uso de hormônios, eu falo, e é muito importante nunca fazer o uso, né? Sem uma avaliação clínica, né? É um medicamento que veio para revolucionar, é um medicamento importante para quem não pode, né? E para quem não pode usar, quem são as pessoas que não podem usar essa medicação? São mulheres que estão em tratamento do câncer de mama, né? São mulheres, principalmente essas mulheres, que podem e estão aptas, né, que se favorecem dessa medicação. Então, eu fico muito feliz, mas eu sempre recordo que o tratamento hormonal, ele, para mim, na minha opinião pessoal, ele é muito mais importante, porque ele age em outras esferas também, não somente nos fogachos. Então, o Veosa, ele vem somente para os fogachos. E automaticamente, quando você tem menos fogacho, você consegue dormir melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, então o seu humor fica melhor. Então, ele melhora um pouquinho nisso, porque é uma consequência, tá? Mas ele vem somente mesmo no mecanismo de ação do termostato do corpo. Né? É essa a indicação.
Doutora, para finalizarmos, a senhora acabou de chegar de um congresso sobre a Associação Brasileira de Ginecologia Generativa. Tem alguma novidade na área que a senhora pode compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes também?
O congresso foi maravilhoso, foi no Rio de Janeiro, sobre medicina regenerativa íntima. Então, nós temos muito assunto aí. Obviamente, temos os lasers, temos a ozonioterapia, mas, principalmente, nós temos o exossomos. Né? O exossomos é uma novidade. veio para revolucionar, principalmente aquela mulher que tem muito problema com a menopausa, principalmente com relação a ressecamento, atrofia vaginal. Então, a gente tem muito assunto aí para falar.
Muito.
Mas muito bom.
Que bom, doutora. Vamos deixar a nossa bancada sempre à disposição para a senhora.
Eu
muito obrigado pela sua disponibilidade, por essa entrevista que é especial. Nós conversamos com a médica ginecologista especialista em medicina integrativa, doutora Alessandra Chinelli. Muito obrigado mais uma vez e tenha uma excelente semana.
Igualmente, agradeço a todos. Bom dia.
No próximo bloco, a gente conversa com o GPS da economia, Aldo Barrigossi.
No intervalo do Agora 104, uma música que tem duas histórias, Baby Come Back. Foi lançada originalmente pela banda americana Player em 1978 e chegou ao topo das paradas em diversas partes do mundo. Quase duas décadas depois, Liza Stanfield pegou a canção, mergulhou no soul britânico e fez o mundo se apaixonar de novo. Vamos ouvir. Agora são 7h24 e nós já voltamos.
Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Se você acorda cansado, Passe agora na Nery Martins, a Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Fica a dica com o professor Rossini.
O lance é o seguinte, pessoal. Nós escutamos muito de menor, de a pé, truce, menas. E há uma crítica muito contundente dos gramáticos tradicionais. Peraí, moçada. São substratos linguísticos que nós trazemos da infância. E dificilmente nós conseguimos nos afastar deles. Qual é a minha visão? Respeite isso. Quem fala dessa maneira, respeita. É um linguajar que não é culto, mas é o linguajar do lugar dele, que ele trouxe. Para o bem de todos nós, é interessante você dominar a linguagem. Ele é menor de idade. Ele veio a pé. Eu trouxe os documentos. Menos pessoas, não é menos. Então, ao invés de criticar, ao invés de diminuir essa linguagem, diga para ele, a sua linguagem é bonita, até mais bonita que a minha, mas para o seu bem, use a linguagem adequada ao ambiente. Falou, moçada. Valeu. Um abraço.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Estamos de volta agora, 7h30, 7h30.
Nossa música é assim, assim é nossa música, assim.
E todas as segundas-feiras tem Nossa Música é Assim, aqui na FM Educativa, 104.7, às 8 da noite. Zé Du, bom dia, o que temos hoje no Nossa Música é Assim?
Bom dia, Léo, bom dia, Zilda,
bom dia. Doutor
Barribossi e todos aqui na nossa audiência também. Hoje, já não é 20 horas, hoje mais uma vez nós vamos às 21h30, logo após o futebol. Tem transmissão ao vivo hoje pela Educativa FM, a partir das 7h30, então 9h30, mais ou menos, nós entramos no ar. Hoje nós vamos começar a série Julho da Sanfona. A gente dedica o mês de julho a esse instrumento que é tão presente no nosso estado. É presente no mundo inteiro, né? É um instrumento muito versátil. Enfim, mas aqui nós vamos inaugurar a série com o Tião César. Ele é um sanfoneiro nascido em Porto Esperança, na mesma região da turma do Acaba. E ele, muito depois, lá em 2002, ele vem fazer parte do Acaba. Desde então, toca com o grupo Acaba. Agora, ele já tocou com todo mundo aqui, inclusive comigo. Oh, já gravamos vários sons do mato. Até nesse programa eu dou uma palhinha com ele numa canção, né? Ele é uma figura muito especial, vale a pena conferir. E ele é luthier, também professor de acordeon, enfim, é um cara que está multiplicando e vai multiplicar essa cultura da sanfona em nosso estado. Nós vamos falar também um pouquinho do quarto Cine Sur, né, que foi lançado recentemente. O Nilson deu uma palavrinha para a gente, o Nilson Rodrigues, que é o presidente lá do Cine Sur. E também o Carlos Porto vai falar dessa abertura Flip, que amanhã começa a Flip. E é isso, nós vamos ter essas coisas e, lógico, música, muita música.
Muito bem, Zé Du, muito obrigado. Hoje, então, depois do jogo, por volta das 9h30 da noite
isso,
aqui.
Isso, todos convidados.
Na 104.7. Obrigado,
muito obrigado. Du.
Boa semana, Zé.
Valeu.
Os terremotos que atingiram a Venezuela ampliaram a crise humanitária no país vizinho e também acenderam um alerta econômico para a América do Sul. As perdas podem passar de 10 bilhões de dólares, com danos em moradias, estradas, serviços públicos e parte da infraestrutura produtiva. Para o Brasil, os efeitos podem aparecer no comércio, na fronteira norte, na ajuda humanitária e em setores que podem manter relação com o mercado venezuelano. Para entender esses impactos, vamos conversar agora com o nosso economista, GPS da Economia, Aldo Barrigossi. Bom dia, Aldo, seja bem-vindo.
Bom dia, Léo, Zilda.
Bom dia.
Aos colegas aqui da bancada, a você que nos prestigia com essa audiência nessa segunda-feira linda aí de céu azul.
Aldo, quando um terremoto atinge um país vizinho em situação econômica já fragilizada, quais são os primeiros reflexos para o Brasil?
É, a gente tem que lembrar assim, que a Venezuela ela tem uma inflação de mais de 200% ao ano, se eu não me engano, 270% era a previsão para esse ano de 2026. A gente teve agora uma transição, né, no ano passado, saindo Maduro, entrando a presidente interina. Isso faz com que o próprio país ele tenha uma reorganização política e uma reorganização visando um melhor movimento da economia, atraindo investimentos tanto privados no país, investimentos privados que vêm de fora do país também, e investimentos públicos, né? Ou seja, o vento tocando de uma velocidade, de uma maneira que o país se reorganize. Em relação ao terremoto, é uma catástrofe que ninguém quer, né? Que aconteça, infelizmente faz parte da natureza, e a gente tem que olhar agora para o aspecto humanitário, de quê? De cuidar das famílias que estão ali sofrendo, organizar a parte de infraestrutura do país, que já era ruim, que precisava de investimento há muitos anos por causa do regime político tocado por aquele país. E isso pode ser também uma oportunidade para os países vizinhos, né? Em que sentido eu quero dizer? A reconstrução do país pode ser oportunidade para empresas brasileiras, por exemplo, construtoras, que vão para lá reconstruir a cidade, construir estradas. Pode ser também oportunidade para as indústrias, né, exportadoras de alimentos, né? A Venezuela é uma grande compradora de óleo de soja, de fécula de mandioca, de carne de frango, de carne bovina. Olhando a balança comercial brasileira como um todo em termos de volume, ela não é uma grande parceira comercial do nosso país, mas por fazer fronteira com o nosso país, é importante que a gente tenha esse comércio bilateral aquecido, movimentado. Quanto mais você movimenta a fronteira entre os países vizinhos, mais você está aquecendo o bloco econômico aqui da América Latina.
Aldo, você já falou aí dos bens de consumo, né, que a Venezuela consome do Brasil, compra do Brasil, né? É um parceiro comercial importante do Brasil. Existe algum setor específico da economia brasileira que pode sentir esses impactos com mais intensidade? Ou o consumidor brasileiro não deve perceber mudanças significativas?
Para nós, brasileiros, a gente não deve ter grandes impactos, Zilda. Uhum. Porque a Venezuela é um parceiro comercial, mas ela não tem peso grande, economicamente falando, em termos de volume, na nossa balança comercial. Então, assim, ele é importante como parceiro comercial, a gente manter essa relação econômica para manter ali a fronteira aquecida, mas ele não tem peso. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul exporta para lá fécula de mandioca, exporta óleo de soja refinado, que é um produto industrializado, a gente exporta carne de frango. É importante vender esses produtos para lá? Esses são os principais produtos vendidos, por exemplo, em 2026. É importante vender, só que ele não tem tanto peso na nossa balança comercial. Então, assim, a gente diminuindo a venda para esse país desses produtos aqui do Mato Grosso do Sul, não vai ter tanta influência em relação aos nossos números da balança comercial. Mas é importante manter esse mercado aquecido. Mas o que eu acho que é mais importante nesse momento é a gente olhar para a Venezuela, né, pelo aspecto econômico, que ninguém confunda isso, é a gente olhar como oportunidade para o mercado brasileiro. Que sentido? Para a gente exportar serviços, lógico, ajudar, a questão de ajuda humanitária, o Brasil está participando, eu acho que é importantíssimo isso, você cuidar das vidas das pessoas que ali estão e olhar como aspecto econômico de ajudar a reconstruir o país. Reconstruir o país com estradas melhores, com aspecto de infraestrutura sanitária, aspecto de educação. A gente tem uma série de oportunidades que podem surgir para empresas brasileiras na reconstrução daquele país. Não só para empresas brasileiras, como empresas de outros mercados também, como o americano está com um olho bem grande ali no mercado venezuelano, principalmente a questão de energia, né, de petróleo.
Aldo, agora para finalizarmos, um assunto que mexe diretamente com o bolso dos brasileiros, a redução no preço da gasolina e do diesel, anunciada na semana passada, após a queda no valor de referência dos combustíveis. Será que já chegou aos postos? A expectativa é de que uma redução média de até 35 centavos por litro para o consumidor chegue, né? Que seja sentida para nós. Aldo, essa redução tende a ser percebida rapidamente pelos consumidores ou ainda depende de fatores como estoque, impostos e a política de preço praticada pelos postos de combustíveis?
Léo, excelente a sua pergunta e observação. Nós observamos nos postos de combustível, nos últimos 15 dias, que o preço do combustível ele teve uma pequena redução. Por que, que o preço do combustível teve uma pequena redução aí nos últimos dias? Primeiro, porque com o acordo apalavrado, né, podemos falar assim, porque Donald Trump, a palavra dele sempre muda, né, depende da velocidade do vento, né, aí já é uma brincadeira do Aldo. Mas isso fez com que o preço do barril do petróleo no mercado internacional ele tivesse uma leve queda, e com isso fez com que o preço do petróleo no mundo inteiro ele tivesse uma redução, chegando até o nosso país. Ou seja, você não teve aumento, fez com que a nossa demanda aqui no mercado interno ela mantivesse aí numa velocidade que já vem acontecendo nos últimos meses. E isso, a oferta hoje do petróleo a um preço menor, fez com que o nosso preço caísse aqui no mercado doméstico. Estamos falando em preço do petróleo de forma geral. Só que esse comportamento do mercado internacional trouxe também um movimento do governo brasileiro. O que, que o governo brasileiro fez? A partir do dia 1º de julho, ele tirou o subsídio do combustível. A gente tinha um subsídio justamente para segurar esse aumento do mercado internacional, do preço do barril do petróleo, no preço da gasolina, do diesel. Então a gente espera que nos próximos dias aí essa redução ela se mantenha ou até volte a subir o preço do combustível. Estamos falando aí de 10, 15, 20 dias. Porque se você vai tirar o subsídio que tinha por litro, vamos ver como é que vai comportar esse mercado internacional do combustível, e isso faz com que possa ter, né, há uma possibilidade de a gente até ter um aumento do combustível quando você tira o subsídio do governo brasileiro. Então assim, vem uma notícia boa e ao mesmo tempo aí uma notícia que não pode ser muito boa.
Muito bem, conversamos com o nosso colunista, o economista Aldo Barrigossi, o nosso GPS da economia, todas as segundas-feiras aqui trazendo um pouco mais de informação sobre economia para nós. Obrigado, Aldo, tenha uma excelente semana.
Para todos nós, Léo, Zilda, colegas da bancada, e a você que não prestigia com a audiência, muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Boa semana a todos.
Bom dia, Aldo. E vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Educativa na Copa com Fábio Madeira.
No segundo intervalo do Agora 104, uma música que ajudou a apresentar Marisa Monte ao Brasil. Em 1989, no álbum de estreia que misturava samba, jazz, soul, blues, rock, numa só playlist, Marisa escolheu regravar O Shot das Meninas de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Uma jovem carioca levando o sertão para o mundo. Nosso intervalo é rápido, nós já voltamos agora, são 7 horas e 41 minutos.
Munda caru quando fulora na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca. Chegou ao coração, meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir de pão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, ela só quer, só pensa em namorar. A filha adoentada não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer.
doutora, filha doentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, sim. Ela só quer, eu, ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina, o mal é da idade, que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em amor.
Agora 104.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Oi galera, eu sou o Leonardo e hoje trago mais uma curiosidade da Copa do Mundo de 2026. Vocês já repararam nas paradas para hidratação? Nessa Copa elas acontecem em todos os jogos, mesmo quando não faz calor extremo. Aos 22 minutos de cada tempo, o árbitro interrompe a partida por 3 minutos para que os jogadores se hidratem e as equipes recebam orientações dos técnicos. A FIFA explica que a medida foi criada para proteger a saúde dos atletas em um torneio disputado durante o verão da América do Norte. As pausas também têm mudado a estratégia das partidas, já que muitos treinadores aproveitam esse momento para reorganizar a equipe. Eu sou o Leonardo. Até a próxima e fique ligado no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
Segunda é dia de futebol!
Mais que
o Ivinhema já fez história na Série D e busca mais uma conquista. Ivinhema e Asa de Arapiraca. É campeonato brasileiro da Série D. E o Ivinhema é o Mato Grosso do Sul na competição. Segunda, às 18h30 começa o nosso pré-jogo. E às 19h a bola rola.
Vai trilhar o apito apto, vai começar o jogo, tá? Valendo o jogo!
Ivinhema e Asa. É Série D, é emoção, é futebol. Apoio, R-Cor, tintas e revestimentos. E KW Odontologia. Educativa, por um futebol mais forte.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
Agora 7h47, 7h48 em Mato Grosso do Sul.
Educativa na Copa, Educativa na Copa, Educativa na Copa.
Educativa na Copa e um domingo triste para o futebol brasileiro. A Noruega eliminou a seleção na Copa do Mundo. Bom dia, Fábio Madeira.
Bom dia, Leonardo Paraná, bom dia, Zilda Vieira, dia. Ricardo Paredes, que tá lá no Morenão, temos boas notícias, né, o gramado do Morenão sendo reformado aí, expectativa aí que o nosso grande palco do futebol sul-mato-grossense volte em 2027, e em relação à seleção brasileira, bastante triste, não tão surpreendente assim, né? É claro que esperava-se, pelo menos a maioria, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas esperava-se que o Brasil pudesse ir um pouco mais longe na Copa. A cada Copa, o que tem acontecido, a gente não pode tapar o sol com a peneira, a cada Copa o Brasil tem sido eliminado por uma seleção mais fraca. A cada Copa o rendimento piora. Se a gente pegar de 2002, fomos pentacampeões do mundo. Depois só perdemos sempre para europeus. 2006 para a França, 2010 para a Holanda, 2014 semifinal para a Alemanha, o 7-1, e ainda perdemos da Holanda na disputa de terceiro lugar, 3-0. 2018 perdemos para a Bélgica, 2022 para a Croácia e agora 2026 para a Noruega. Ou seja, a gente só perde para o europeu, a gente não ganha de um europeu em mata-mata desde o Penta em 2002, lá se vão 24 anos, e infelizmente a gente está cada vez com uma seleção pior, tanto perdendo como a nossa própria seleção. A gente já conversava com o Alex Delina outro dia, de que essa era uma geração mais fraca desde 1990, quando também fomos eliminados nas oitavas de final. Porque todos esses que eu falei, exceto 2014, o vexame, mas foi na semifinal, a gente perdeu nas quartas de final. Dessa vez a gente conseguiu perder nas oitavas de final. Ou seja, piorou, né? A gente cai ainda mais cedo na Copa do Mundo. É uma situação preocupante, o ciclo foi muito, muito ruim. Começamos com Ramon Menezes de técnico, depois Fernando Diniz, depois Dorival Júnior e no último ano com Carlo Ancelotti. É claro que o Carlo Ancelotti tem a sua parcela de responsabilidade, cometeu vários erros, inclusive na partida de ontem, não há dúvida. Quando estava 0-0 ele fez substituições erradas. Também dá para questionar, sem dúvida, o Bruno Guimarães, que só bateu 3 pênaltis na carreira, bateu um pênalti tão importante como o de ontem, e lá e acabou perdendo, bateu muito, muito mal, e o Brasil poderia ter começado o jogo mais tranquilo, ganhando, né? Enfim, então dá para questionar bastante o Carlo Ancelotti, mas na minha opinião, é apenas a minha opinião, ele é o menor dos culpados, né? Afinal, são 24 anos... que a gente está ladeira abaixo, cada vez pior. A gente teve 2 presidentes da CBF nesse período de 4 anos, nesse ciclo, também escândalo atrás de escândalo na Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, dá para a gente arrumar bastante culpado, né? Nós brasileiros que gostamos muito, mas dá até porque não é difícil. É óbvio que a gente estava na torcida, tudo poderia acontecer, o Brasil tem tradição, o Brasil tem talentos, tudo isso não há a menor dúvida, mas o Brasil nunca teve um time, verdadeiramente um time, nessa Copa do Mundo, né? E infelizmente o Brasil perde da Noruega, o 5º jogo que o Brasil enfrenta a Noruega, um país de menos de 6 milhões de habitantes, e a gente perdeu 3 vezes para a Noruega e 2 empates. Nunca ganhamos da Noruega, 2 vezes jogamos em Copa do Mundo, perdemos as 2, então a situação profundamente lamentável, o Brasil de volta para casa. Quem sabe agora, Zilda, Leonardo, num novo ciclo, eu, diferentemente de alguns, eu defendo sim a permanência do Carlo Ancelotti, porque a gente não tem técnico melhor hoje no Brasil para comandar. Agora, como ele mesmo disse na entrevista coletiva, não é o fim, é o início. Que seja realmente o início e que a gente possa ter um ciclo melhor para não dar o mesmo vexame daqui a 4 anos.
Ô Fábio, tem algum destaque do time brasileiro no jogo de ontem? Alguma coisa positiva naquele jogo?
Ah, na partida de ontem é difícil, hein? Você fez uma pergunta capciosa, hein, Leonardo? Eu não vejo, não. Não me lembro de nenhum destaque Alisson. Positivo. É, alguns talvez, acho que você tem razão. Acho que o Alisson estava bastante inseguro durante a Copa. Ontem ele fez pelo menos 2 boas defesas, né? Poderíamos ter sido eliminado antes, né? Teve o papelão do Neymar no fim do ano, no final, no fim do jogo também.
Isso hoje.
É, então também profundamente lamentável ele entrar no final do jogo sem condições físicas, claramente. e aí entra dando uma butinada no jogador norueguês, e aí tá perdendo de 2-0, fica batendo boca com o goleiro do time adversário que tá se classificando para as quartas de final, e a gente sendo eliminado, a gente tentando mais uma bola, e ele continuava batendo boca com o goleiro norueguês. Acho que assim, ninguém discute, é o maior artilheiro do Brasil, inclusive. O Neymar tem um talento, não ganhou a Copa do Mundo, mas tem um talento histórico, né? Mas assim, não precisava desse final, né? Então foi profundamente lamentável, cenas muito tristes aí, um papelão mesmo do Neymar no fim do jogo. É, eu acho que só o Alisson mesmo.
É, né? Vários fatores colaboraram para esse fracasso da seleção, né, Fábio? Não foi um fator, foram vários.
Não, foram vários. Realmente, o ciclo foi todo muito ruim. Desde a saída do Tite em 2022, o Brasil não teve um rumo. Não teve um rumo. Por isso que eu defendo que o Carlo Ancelotti permaneça, até porque é o técnico mais vitorioso do mundo. Então também botar tudo nas costas do Carlo Ancelotti, na minha opinião, não faz o menor sentido, ainda que, claro, ele tem a sua parcela de responsabilidade. Mas também contou com muitas lesões, a gente não teve Rodrigo, não teve Estevão, o Wesley se machucou na véspera do início da Copa do Mundo.
Militão.
Durante a Copa mesmo, o Rafinha, que aliás poderia ser o batedor de pênalti, né, se ele estivesse em campo, enfim, então o próprio Paquetá, então a gente teve muitas lesões, isso também prejudicou o trabalho do Carlo Ancelotti. Tem que começar, eu acho que não é começar do zero, porque a gente pelo menos tem um treinador, diferentemente de 2022, mas que a gente começa mal, por quê? Porque o Brasil não é mais o mesmo, não é mais respeitado como era antes. Tanto que o próprio Haaland deu uma entrevista depois do jogo dizendo: eu jamais imaginei que eu pudesse ganhar do Brasil numa Copa do Mundo com a minha seleção, com a Noruega. Ou seja, humilde mesmo, sabe que a Noruega, pela primeira vez na sua história, venceu um mata-mata de Copa do Mundo. Pela primeira vez. E justamente contra o Brasil. Então mostra que a gente tá muito mal, né? A gente vai agora para 28 anos agora, né? 28 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Isso nunca aconteceu na história, né?
Um jejum, né?
Quando a gente ganhou a primeira Copa, que foi em 1958, foram 28 anos. Só que não teve Copa nem em 42, nem em 46, por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, nunca a gente ficou 6 Copas seguidas dando vexame. É a seleção mais tradicional do planeta. É, continua sendo. Será a única penta, porque a Alemanha já foi eliminada. A Itália, que é tetra, sequer foi à Copa do Mundo. Quem pode chegar mais perto é a Argentina, que é tri. Se ganhar a Copa esse ano, vai ser tetra. Então, assim, a gente vai continuar sendo o único pentacampeão do mundo. Mas não há a menor dúvida de que há uma crise existencial do futebol brasileiro. Então é uma situação muito, muito triste e que a gente espera que haja bastante reflexão e que a gente tenha um ciclo totalmente diferente do ciclo conturbado para essa Copa do Mundo. Agora, a Copa do Mundo não para, né, gente? Eu acho que é óbvio que tá todo mundo triste, mas quem pôde acompanhar o jogo depois de Brasil 1, Noruega 2, viu um jogo espetacular entre México e Inglaterra. A Inglaterra ganhou de 3-2 na Cidade do México. Foi um jogo, assim, extraordinário. Teve de tudo, teve pênalti, teve VAR, teve expulsão. Os ingleses enfrentando a própria altitude da Cidade do México se doaram como eu nunca vi na vida. O Harry Kane, espetacular. O Bellingham, outro jogador, assim, que isso dá gosto de ver. Coisas que a gente não viu na seleção brasileira. E a Inglaterra vai enfrentar a Noruega nas quartas de final. Acho que se a gente tivesse passado pela Noruega, provavelmente cairia para a Inglaterra, porque a Inglaterra está jogando muito mais bola do que jogou